Está no ar, o Jornal do Senado.
Comissão aprova projeto que moderniza Sistema Nacional de Emprego.
Proposta de Randolph Rodrigues prevê que mulheres façam laqueadura sem consentimento do marido.
Paulo Bauer cobra do governo contratação de pessoal para a aduana em Cidade do Oeste Catarinense.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O plenário deve analisar o projeto que moderniza o Sistema Nacional de Emprego, o SINE, aprovado nesta semana pela Comissão de Constituição e Justiça.
O sistema é responsável pelo encaminhamento de candidatos para entrevistas de emprego e cursos de capacitação, emissão de carteira de trabalho e pagamento do seguro-desemprego.
O objetivo da proposta é descentralizar a administração do SINE, que será coordenado pelo Ministério do Trabalho.
As atribuições, no entanto, serão de competência de estados e municípios, que receberão automaticamente o dinheiro para executá-las. Repórter Roberto Fragoso.
O relator Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, destacou ainda a necessidade de desenvolvimento de soluções tecnológicas, como aplicativos de celulares, para agilizar as informações sobre vagas no mercado de trabalho e manter atualizado o cadastro de desempregados. Ele ressaltou que o Brasil tem atuado de forma passiva nas políticas de emprego, por isso defendeu a modernização do SINE.
Os países da OCDE gastaram em média 41,7% das verbas disponíveis com as chamadas políticas ativas de emprego. No Brasil, vejam bem, apenas 2,3% dos recursos foram aplicados nessas políticas. Quase a totalidade das verbas foi gasta nas chamadas políticas passivas, voltadas àqueles que já perderam o emprego.
O senador destacou que a proposta não cria nenhuma nova despesa. Ficará a cargo do governo federal conceder os benefícios de seguro-desemprego e abono salarial, a identificação do trabalhador e a coordenação da certificação profissional.
E o Senado começou a analisar um projeto de lei que facilita o acesso aos procedimentos de vasectomia e laqueadura.
A proposta altera a lei do planejamento familiar para permitir, por exemplo, que a mulher possa fazer a cirurgia de esterilização sem a necessidade do consentimento do marido. Repórter Marciana Alves.
Segundo o autor do projeto, o senador Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, a lei atual não deixa clara a possibilidade de a mulher fazer a laqueadura no pós-parto imediato, o que dificulta o acesso ao procedimento. Na justificativa, o senador citou uma portaria do Ministério da Saúde que proíbe a cirurgia até 42 dias após o parto ou aborto. Outra alteração sugerida no projeto de Randolph é a revogação da exigência de que, além da mulher, o marido concorde com a decisão pela esterilização voluntária.
Hoje, uma mulher que quiser fazer uma cirurgia de laqueadura no SUS, é necessário ter, pasme, a autorização do marido. Foi por isso que apresentamos o projeto de lei do Senado para suprimir esse resquício medieval, feudal, atrasado, patriarcal que nós temos em nosso direito.
A proposta também amplia a possibilidade de que a laqueadura seja feita no momento da cesariana, quando a exposição a um outro procedimento cirúrgico ou anestésico trouxer riscos à saúde da mulher. Atualmente, a cirurgia só é feita durante o parto, quando a mulher já passou por sucessivas cesarianas. A Comissão de Assuntos Sociais analisa a matéria e, caso aprovada, a proposta seguirá para o plenário do Senado.
O senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, defendeu a aprovação de proposta de emenda à Constituição que inclui o abastecimento de água e o saneamento básico na relação dos direitos sociais assegurados pela Constituição.
Autor da proposta, Valadares acredita que a escassez de água pode gerar tantas disputas entre os países quanto as que são travadas hoje por causa do petróleo.
De acordo com o senador, autoridades como o Papa Francisco também já se pronunciaram sobre a importância desse assunto.
Por isso, ele disse ser necessária a adoção de medidas que garantam a oferta de água e saneamento, de modo que todos tenham uma sobrevivência digna e pacífica.
Acontece que ainda hoje no Brasil, o acesso à água e ao saneamento muitas vezes é considerado questão de caridade ou abordado como um serviço de prestação facultativa. Isso durante o recrudescimento das secas, os famosos carros-pipas.
E o senador Arcego Gás, do PDT de Rondônia, apresentou um projeto de lei que cria um marco para o licenciamento ambiental.
O objetivo da proposta, segundo ele, é uniformizar os procedimentos existentes em uma única legislação, já que a matéria atualmente é regulada por resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que não possuem força de lei nem foram debatidas no Congresso Nacional.
Além disso, acrescentou a CIR, as regras atuais causam divergências a cada licença emitida, o que gera insegurança jurídica prejudicial a quem quer investir.
A proposta é que cada ente federado, respaldado pelo seu Conselho de Meio Ambiente, que conhece a realidade do seu bioma, adequem os procedimentos específicos, obedecendo sempre os parâmetros estabelecidos na regra geral, conforme estabelecido na Lei Complementar 140 de 2011.
O senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina, defendeu a contratação de servidores para a aduana do município catarinense de Dionísio Cerqueira, localizado na fronteira do Brasil com a Argentina.
Ele pediu também novas regras de liberação de mercadorias entre os diversos órgãos da administração pública federal e dos órgãos de administração da Argentina.
Segundo Paulo Bauer, essas providências são indispensáveis para impedir o aumento desnecessário de custos na importação de produtos.
Existem caminhões de carga que permanecem cerca de 30 dias aguardando o desembaraço e a liberação da carga. Isso não pode acontecer e nem tampouco podemos permitir que os veículos de carga, seja desta ou daquela mercadoria, tenham que desviar o oeste catarinense e adentrar no Brasil por Foz do Iguaçu ou pelo Rio Grande do Sul, onde efetivamente as aduanas funcionam de forma eficaz.
Já o senador José Medeiros, do Podemos de Mato Grosso, criticou a paralisação de obras federais em virtude das investigações da Operação Lava Jato.
Ele citou as concessões de rodovias como exemplo ao lembrar que algumas empreiteiras fazem parte de consórcios que paralisaram os investimentos pelo corte nos repasses de verba do BNDES.
José Medeiros aproveitou para cobrar do governo o envio de projeto de lei que autoriza a Agência Nacional de Transportes Terrestres a celebrar aditivo contratual com as atuais concessionárias de rodovias federais.
Em Mato Grosso, por exemplo, quem trafega pela BR-163 é obrigado a pagar pedágio sem que a rodovia esteja duplicada, reclamou o senador, ao lembrar que, por causa disso, é alto o índice de acidentes com mortes na região.
Simplesmente parou-se tudo e a rodovia está lá sem ser duplicada. Poderia muito bem continuar a vertente das investigações e continuar a obra também.
E um projeto do senador José Agripino Maia, do Democratas do Rio Grande do Norte, pode agilizar os procedimentos de criação, alteração e extinção do registro de empresas, ao permitir que isso seja feito por meio da Rede Simples.
Trata-se de um portal mantido pelo governo para orientar pessoas interessadas em empreender, disse o senador.
Se a proposta virar lei, o governo terá o prazo de 1 ano para a implementação no portal das ferramentas necessárias ao processo de abertura e fechamento de empresa, bem como de alterações contratuais.
José Agripino citou o dado do Banco Mundial que indica que o procedimento de abertura de empresa no Brasil demora, em média, 102 dias.
Nada mais importante do que você facilitar as pessoas, como os Estados Unidos, como o Japão, como o Canadá, como a Europa faz. As pessoas tendo ideias, tendo objetivos, tendo capacidade empreendedora, possam abrir uma empresa, gerar emprego e contribuir para o desenvolvimento do seu país.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Ricardo Nakaoka. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União considera que os incentivos fiscais da Lei de Informática continuam sendo prorrogados sem que seus impactos sejam efetivamente avaliados. A Lei de Informática está em vigor há 25 anos. Somente de 2013 a 2017 foram mais de 25 bilhões de reais em renúncia fiscal. Na sessão de 4 de abril, sob a relatoria do ministro substituto André Luiz de Carvalho, o TCU determinou que sejam ouvidas as justificativas dos responsáveis pela implantação do sistema de gestão da Lei de Informática. Além disso, o Ministério da Ciência e Tecnologia deverá apresentar plano de ação para resolver as falhas. Também terá de aperfeiçoar a análise das informações sobre as empresas beneficiadas. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.